Bem-vindo ao serviço Telereunião. Você é o primeiro do grupo. Você é o primeiro do grupo.
Alô?
Você é o primeiro do grupo. 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 Agora, o grupo tem mais um componente.
Olá,
oi,
tudo bem?
quanto tempo?
Agora, o
Tá.
grupo tem mais um componente. Agora, o grupo tem mais um componente.
Carol, entrou.
Tô falando com super linha, gente.
Gente, eu tô adorando esse micro-chip, sei lá como é que fala.
É.
Gente, bem melhor, né, do que o... Ai, do que aquela caixinha, né, de
Bem
telefone.
melhor.
Podia ser assim, né, nos escritórios.
Ia facilitar muito a nossa vida. Já
Não,
sabe
e
que não
esse
te...
fora que é, eu acho que é mais barato, né, comprar
É.
um headset e conectar no...
Se não tiver caixinha,
no...
não tiver headset, já pode trabalhar com fone de ouvido. Não tem mais.
É, não, quando for notebook, né?
Acabou a desculpa do povo.
Verdade, né?
Ai, meu pai amado. Cara, essa mesa tá me matando, cara.
Eu tô ficando também com muita dor nas costas. Tá até
Agora,
falando hoje com
o
a
grupo tem
Elaine.
mais um componente.
Oi. Porque eu... Oi,
Oi.
Rê.
Tudo bem? Tudo
Tudo.
bem? A Joyce vai se atrasar um pouquinho. Carol tá aí?
Tô, tô sim.
Diego?
Eu.
Elaine?
Aqui. Tô aqui, Rê.
Vivi, né?
Tô aqui.
A Joyce está acabando uma áudio. Vamos falar. Uma áudio, ó. Uma auditoria. Vamos falando de outras coisas até ela entrar. Deixa eu falar uma coisa. Como é que vocês, qual é a percepção de vocês? Como é que tá com relação ao novo modelo? O que vocês estão achando? Vocês estão averiguando? Tem algum caso pontual que a gente possa tratar? Porque a gente vai ter que tomar algumas atitudes com relação à falta de produtividade, né? E a gente, acho que vocês, por serem gestores e estarem acompanhando isso na unha, eu acho que dá para perceber quem está com a gente e quem não está, né?
Eu tive o um caso pontual hoje de novo, Isabela, mais uma vez.
Qual foi o caso? O que aconteceu?
Ela ontem foi problema do e resolveu 5 horas da tarde. Já fiquei pouco trabalhando, eu vi pelas ligações. Aí quando foi hoje, o problema dela foi a internet. Que aí ela falou que a mãe não pagou a internet, e o celular dela também cortaram a conta. Mas história assim meio que não bate, porque uma operadora de casa é Claro, da internet, deu o celular dela da Vivo, e aí nada estava funcionando. Uma história assim mirabolante. Aí eu consegui ver pelo sistema que ela estava com o ramal logado, aí eu fui liguei o ramal. Aí mandei mensagem pra conseguindo falar, estou conseguindo ligar pro seu ramal. A internet voltou, e assim, era da tarde, ela aí voltou, aí ficou fazendo que toda feliz, como se tivesse voltado à internet naquele momento. As histórias assim surreais.
Entendi. E é uma coisa que você já vem observando até antes da gente entrar em home, né? Então, na segunda-feira, a minha ideia está levantando com vocês as pessoas que a gente definitivamente vai tirar. Tá? Na verdade, o que eu acho que a gente tem que perceber nesse momento são as pessoas que, de alguma forma, tomam atitudes diferentes, né? Que realmente querem estar aqui, que realmente prezam pelo trabalho, que estão cuidando, de alguma forma, se movimentando para as coisas darem certo. Então, eu acho que esse tipo de coisa é uma coisa que a gente pode e deve relevar, sim. Então, eu acho que é um conjunto de coisas, né? Porque a produtividade, ela vai vir em conjunto com isso. O cara que se movimenta, ele se movimenta e, de alguma forma, ele vai fazer as ligações, ele se movimenta porque ele quer. Agora, o cara que está meio que apagado na história, entendeu? Está meio que se fazendo de maluco, não querendo ouvir muita gente, aí fica mais difícil. Como é que vocês estão analisando esse relatório que eu mandei para vocês, que vocês estão me passando diariamente? Esse relatório vocês passam para ele e eles passam para vocês? É assim que vocês estão fazendo?
Eu estou fazendo dessa forma. No final do dia eles me mandam, aí eu consolido as informações e envio para você.
Também.
Eu consolidei, mas...
Alô?
E foi a Elaine, não ouvi. Elaine? Alô?
Acho que ela caiu.
Ela caiu, será? É, pode ser. Vamos esperar ela voltar para ver. É, aqui. Aí, assim, qual é a minha sugestão? A sugestão é que vocês estejam analisando, né, por ali. Porque por ali não tem o que o cara fugir. Aí o cara vai falar para você que ele está fazendo ligação pelo celular, que ele está negociando pelo WhatsApp. Óbvio que essas pessoas, elas têm vocês vão ter um cheiro muito forte pela produção. Né? Se o cara fala para você que ele não está usando, você verifica lá, o VoIP dele está pouquíssimas ligações ao dia. E ele fala para você que ele está usando o celular dele para fazer ligação e para se comunicar via WhatsApp, das duas, uma. Ou ele está com uma abordagem que é uma merda, ou ele não está trabalhando. Né? Então, assim, o resultado, ele aparece. Vocês estão me ouvindo?
Sim.
Estou ouvindo.
Ah, tá. Está um chiadinho no final.
A única coisa que eu tô, tipo, eles me mandam o volume de ligações. Só que aí eu vou lá e dou uma conferida também no VoIP para ver a quantidade certa. Porque às vezes eles mandam, tipo, fiz 35 ligações. Tu vai ver, o cara não fez só isso. Ligação pra caraca. Mas ele contabilizou só aquilo. Talvez eu não entendo por que também. Acho que tem número repetido. Vejo se é consolidado direitinho pelo que tá no VoIP também.
É, tive um caso assim. Promotor fez 17 ligações. 8 ligações pro único cliente. Aí, assim, tá, 17 faladas, 8 ligações pro único cliente.
Não, aí não,
então,
tem
eu tenho umas coisas surreal, assim, tipo, tratar a portabilidade há 3 dias do fim do mês, né? Ligar para a INSS.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Oi?
Oi, sou eu, caiu. Fala aí.
Ah, tá. Conclui aí, Elaine, o que você tá falando, que você faz como?
E aí,
a gente não ouviu.
Na verdade, o que eu faço são as distrações pelo próprio sistema.
Não fico
mandando para eles me devolverem, não. Porque como eu fico mandando para eles o hora a hora da ligação e acompanhando a produção, pedindo negociação em andamento, eu não caminhei esse formulário para eles me devolverem, não. Não que esse sentimento eu faço.
Entendi. É porque, na verdade, algumas coisas você não vai ter como acompanhar, que estão naquele formulário.
Exato, né? Eu vi lá.
É, isso aí. Tem algumas coisas que você não vai conseguir. De repente, ele está numa negociação de portabilidade e você não sabe. Então, o que ele está fazendo via WhatsApp. Então, é legal vocês darem para eles preencherem, tá? Porque, até porque numa ausência de vocês, eles têm como passar isso para qualquer pessoa, caso seja necessário para mim, para outro supervisor. Então, é importante que todo mundo crie o hábito de fazer esse levantamento diário, né? Porque nesse modelo, se alguém pedir, ele vai ter, né? Então, eu acho que é importante a gente reforçar e vocês passarem para todos os promotores fazerem, sim. Uma outra coisa que eu acho que eu estava comentando aqui, Elaine, que não é só a quantidade de ligação, mas a análise dessas ligações. Teve um promotor que fez 17 ligações, 8 ligações foi para um cliente só. Então, assim, aí você fala, porra, 17 ligações faladas, pô, até que não é um número tão ruim, visto do que a gente vê, né? Mas aí você vai ver, o cara praticamente falou com uma pessoa o dia todo. E fazendo o quê? Tipo, tratando uma portabilidade, que é uma coisa que a gente não vai resolver nesse momento. Ligando para um convênio privado, onde todo mundo está envolvido, né, com um problema de pandemia. Então, quer dizer, as pessoas não estão disponíveis, não tem tanta gente assim. Dependendo da empresa, ela pode ter até fechado temporariamente, ter dado férias coletivas, como um monte fez, né? Então, assim, não tem gente para verbar. Então, o nosso foco na última semana do mês, ele não pode ser voltado, né, para convênios privados, para portabilidade, para INSS. Esse tipo de coisa não dá para a gente fazer. Até agora, pelo menos, o pessoal de São Paulo está fazendo piloto, o mesmo piloto que a gente está fazendo de PCRJ, eles estão fazendo de INSS. Se fluir, ótimo, né? Porque aí, a INSS pelo APP, ok, a gente vai poder fazer em qualquer momento, porque vai pagar na hora. Mas, fora isso, fica mais complicado, né? Então, o foco na última semana tem que ser voltado para convênios de pagamento imediato, que trazem um volume, que agitam a equipe, que fazem com que a gente chegue mais próximo do nosso número. Não dá para a gente trabalhar diferente disso, né? Então, eu acho que a gente precisava de um número muito grande para a gente bater a meta. Então, eu coloquei um número mínimo lá para vocês, pelo menos para chegar no meu resultado, para conseguir alguma coisa. E hoje o resultado foi muito ruim de novo, né? Igual ontem. Então, assim, anteontem a gente teve um resultado bem bacana, né? Que fez toda a diferença. A gente pagou 500 mil, então foi um número muito legal. E hoje a gente está com metade disso, né? Então, assim, eu queria ouvir um pouquinho vocês e saber o que está acontecendo, o que vocês estão percebendo, qual é a percepção de vocês com relação ao pedaço de vocês, o que vocês estão sentindo?
O Rê, assim, eu vou falar assim no meu caso, né? A minha equipe em si não é uma equipe assim muito forte no telemarketing, né? Então, assim, hoje eu até passei para alguns supervisores, né, que a gente teve um aumento aí de margem, né? Principalmente para os professores, né, que tem dupla regência. No mês passado eles ficaram negativos e esse mês eles receberam a dupla regência e, na verdade, receberam até dobrado, né? Então, assim, aí eu pedi para os meus promotores olharem a carteira e aproveitar esse momento, porque tem aquele cliente que ficou negativo, agora positivo, e a gente vai fazer alguma coisa com eles, né? Eu tive até o caso da Liliana, ela fechou 30, depois fechou mais 20, depois fechou mais 7, né, com essa situação. Então, ou seja, é rever carteira e ver o que eles têm aí de professores e aproveitar esse momento, né? Então, assim, hoje eu tinha uma projeção de 47 mil. Eu estou com 163, ainda falta atualizar. Vou fechar com 200 mil hoje.
Pois é, você praticamente fechou com 80% do resultado aqui. É teu.
Isso.
Entendeu? Então, assim, foi uma super sacada. E eu acho que a gente precisa fazer essas coisas mesmo, trocar essas informações. Mas você vê, não dá para a gente ter uma equipe com 2 contratos pagos, 3 contratos pagos, né? Se a gente tem a equipe menorzinha que a gente tem, a equipe do Diego, que tem 5 promotores, né? A gente tem 5, não, 6, né? Porque tem a menina nova. Uhum. Então, quer dizer, não dá para a gente não ter, pelo menos, uma quantidade mínima que garanta para a gente a produtividade. Então, assim, a Joyce já entrou? Não, né? Chama ela, alguém aí no zap, por favor, porque eu preciso falar já da minha estratégia e eu preciso que ela esteja na áudio, senão a gente não vai conseguir terminar hoje.
Então, eu acho que a questão da dupla regência, eu já tinha visto, né, hoje de manhã, porque uma cliente minha me mandou ontem um contra-cheque com a dupla. Mês de abril sempre costuma ser um mês bem potente, porque a gente tem o retorno da dupla regência dos professores. Eu acho que a produção caiu mesmo por conta de todo mundo estar muito assustado com tudo que está acontecendo. Acho que as pessoas também ficaram um pouco assustadas. E eu acho que agora, com a volta da dupla, esses últimos dias realmente têm que ser bem potentes. Como já é, né, no final do mês. Mas a minha orientação também de manhã foi, falei para a equipe, bater a carteira, mesmo estratégia da Vivi, a gente nem chegou a se comunicar, mas eu já tinha feito essa observação com a equipe também.
Então, mas aí, Carol,
assim,
vamos
a quantidade de contratos em Jacarepaguá, ontem, por exemplo, eu paguei 11 contratos. Sendo que o ticket médio acabou abaixando, né?
Uhum.
A questão também do unificado, demorando muito tempo para responder o termo. Eu estou com uma cliente,
não, a gente,
por
a
exemplo,
gente,
de 100 mil.
A gente entende,
desde de manhã.
Não, eu entendo isso e eu só acho que a gente sabe o quê? A gente sabe que está com problema na resposta do chamado. Então, o preventivo não é um produto que a gente tem que focar nesses últimos dias. Entendeu?
Mas
a gente,
a gente
também não pode perder o cliente.
Não,
né?
Não pode. Mas olha só, o que a gente não pode fazer é criar uma expectativa em cima disso que a gente está tendo problema. Se pagar, beleza. Mas a gente tem que começar a movimentar, entendeu? A gente não pode parar em torno disso. E eu sei que tem promotor que fala assim, ah, não, estou na agulha aqui com um contrato de 100 mil, por exemplo, esse contrato aí. Não sei quem é o promotor. Mas eu sei, tem promotor que falaria assim, porra, estou com 100 mil na agulha. Entendeu? E aí dá uma desacelerada. E com relação a tudo que está acontecendo, eu acho que assim, a gente precisa é mostrar para eles que o que a empresa está fazendo pela gente é melhor do que qualquer lugar está fazendo aí fora, gente. Então, assim, a possibilidade, a quantidade de desemprego que aumentou nesses últimos dias é absurdo. É absurdo. A maioria dos meus amigos que eu estou conversando estão em férias coletivas. A empresa fechou para férias coletivas. Que é o que eu acho que o Gerson deveria fazer. Entendeu? Mas a gente não vai fazer isso.
Fora os desempregos, né?
Fora isso. Fora
então, meu primo foi mandado embora. Meu primo e o marido dele.
Não, isso a gente não está falando do Brasil. A gente está falando de mundo. A gente está falando de mundo. Minha amiga postou esses dias. Estamos em família graças ao desemprego. Porra. Entendeu? Então, assim, que loucura, né? Que maluquice, mas... É mais ou menos o que está acontecendo no mundo todo. Então, está todo mundo preocupado, sim, com a saúde. Mas eu acho que a gente precisa aproveitar as oportunidades. A gente tem que enxergar isso, entendeu, Carol? E tudo que a gente faz, a gente vai fazer para manter a empregabilidade de todo mundo. Né? De
agora,
todo mundo.
O grupo entrei. Tem mais um componente.
Ah, que bom.
Entrei.
Então, assim, a gente está falando da produtividade, das oportunidades, né? Até se tem um caso... A gente conversou hoje de um promotor que fez 17 ligações e que 8 eram de um único cliente, né? Então, essas coisas que a gente tem que observar, que a gente tem que começar a perceber. E a gente está falando aqui de estratégias, o que, que a gente pode fazer, né? E algumas coisas são muito na nossa mão. Como, por exemplo, a questão do acompanhamento que eu mandei para vocês, que vocês me mandam no home office, todos os promotores precisam fazer. Independente do controle que vocês façam, eles precisam preencher aquilo. Para vocês terem uma ideia e para se em algum momento eu pedir, eles me passarem. Ou eu, ou Alberto, ou qualquer outra pessoa. Eles têm que saber da responsabilidade dele e eles têm que dar a cara dele para bater. Até porque ali tem algumas informações que vocês não conseguem acompanhar só pelo VoIP. Né? Então, assim, é importante que todo mundo faça todos os dias. Mais um controle? Tudo que a gente precisa agora é controle. Tudo. Que é a única coisa que a gente não tem.
Mas as ligações, olha só, quem trabalha no discador, fazer esse controle das ligações fica um pouco difícil. Eu tive que entrar lá e contar de um a um, porque é muito rápido.
Olha só, ele tem a prova de ligação, ele consegue fazer isso, cara.
No discador não consegue, não.
Não, no discador não dá tempo, Rê.
Não dá.
Eles não conseguem ter esse tempo rápido de anotar o CPF e jogar para a planilha.
Não dá.
Mas, olha só, já estão pedindo o CPF.
CRM.
Gente, eu não pedi CPF, não. Eu não estou pedindo CPF.
Não, então,
eu estou pedindo a produtividade, estou pedindo o seguinte, quantas ligações o cara faz? Atividade comercial na minha cabeça não é só aquela planilha que ele coloca o nome, CPF, nada disso. Atividade comercial, ele coloca do lado dele um papel em branco e ele vai colocando pauzinho, porra. Quantas ligações dá ocupado, quantas não atende, quantas ligações caem para ele, quantas não caem, quantas pessoas ele fala, será que ele não consegue saber quantas pessoas ele fala?
Nada, ontem o Rodrigo atendeu quase 200 ligações, cara. Não dá para...
O discador dá isso, o discador dá essa informação, tem relatório para isso.
Então, eu tive que fazer assim, eu tive que entrar no relatório, mas não do que é ocupado e que não atende, Loine.
Tá, mas olha só, ô Joyce, eu não quero saber o que é ocupado e não atende. Gente, peraí, calma. Eu não quero saber o que é ocupado e não atende. Não me importa, né, a quantidade de ligações que ele faz. Eu quero saber a quantidade de ligações que ele fala. Isso é muito mais importante para mim. E preciso saber as simulações que ele faz via WhatsApp, entendeu? Isso aí são coisas que tá na mão dele. Vocês não têm como descobrir. O voice vocês fazem um controle. O resto vocês não conseguem controlar, não. Ele vai falar para você que ele está usando o celular dele. Como você vai saber? Eu estou falando desses casos. O voice você consegue controlar alguma coisa. Mas e o cara que está usando o celular? Que fala para vocês que não consegue usar o voice?
Não é para usar.
É complicado. Entendeu? Assim, eu acho que... E nesse é um momento que a gente está vivenciando, que a gente tem que se adaptar a outras coisas. E que eles precisam se adaptar a isso também. Por exemplo, hoje é sexta-feira, eles fizeram a agenda?
Não.
Eu já até mandei a minha, vocês fizeram de vocês?
Eu fiz a minha.
Eu tô falando. Não mandei
a minha. É isso, tem que fazer. Vida que segue, não mudou nada. Não mudou nada.
É, mas
tudo
como
igual.
Você fazer a agenda?
Ué, o que, que você está fazendo na sua casa? Ué, o que você está fazendo? Ué, o que você está fazendo na sua casa? O que você fez?
Todo acompanhamento.
Você não está fazendo acompanhamento. Hoje eu tive supervisor hoje que fez reunião, eu tive supervisor hoje que deu feedback em promotor. Você só não faz o efetivo. Você não entrevista ninguém.
A visita, o administrativo e as visitas.
É. Você não faz o burocrático, você não tem que fazer. É tudo igual, gente. Não muda nada. O que mudou?
Tipo, é acompanhamento do promotor tal, feedback no promotor tal.
E, ó, vamos combinar que aqui quem visita? Quem visita o Renekin?
Eu visito.
Só você.
Eu já visitei.
Ah,
só
tá.
Você. Já visitei
você.
Muito também.
Diego,
né?
Visitou. Não. Vamos lá, eu conto nos dedos, gente. Não, supervisor que meu não visita. Vocês não têm esse hábito. Não tem, não adianta que não tem. O foco
garota,
é
em nome de
quando
Deus,
eu tava na Tijuca, eu visitava toda semana.
E você, vamos combinar? Nem
a Diego, já tá na Tijuca tem 6 meses. Para de graça.
Gente, mas eu tô na Barra 2. E peguei um extremo que estava acontecendo.
Gente, olha só, peraí, calma. O relatório que vocês têm que preencher lá de atividades executadas. Porra, essa semana a gente só resolveu o problema. Isso daí você tem que escrever lá, cara. É isso aí. É, vocês estão trabalhando. Se vocês não fizerem agenda nem relatório, vocês estão menosprezando o trabalho de vocês. Entendeu? Ninguém está em casa. A gente está em casa trabalhando pra caralho, tá? Meu computador apaga 8:30 da noite. Meu celular eu deixo de atender 8 horas. Ué, e aí? Vocês também? Eu tenho certeza que vocês estão fazendo a mesma coisa.
Eu tô sofrendo.
Então a gente tem que fazer. Então, como eu falei para vocês, uma das estratégias, né, de várias empresas foram férias coletivas. E eu preciso aqui alinhar com vocês uma coisa e eu preciso que vocês me ajudem, tá? Eu preciso colocar um de vocês de férias a partir do dia 1º de abril. Preciso. E eu preciso que a gente discuta isso aqui e a gente chegue a um denominador comum. Senão, eu vou decidir.
Eu acho que eu nem posso, Rê.
Não, todo mundo
eu
pode.
Eu também, nem
até a Elaine pode. Todo mundo pode.
Não,
todo
mas a minha ainda vai vencer.
Todo mundo. A Elaine não tem nenhum ano de empresa e eu posso colocar ela. Todo mundo pode. Saiu um decreto do governo que todas as empresas estão liberadas para dar férias coletivas e trabalhar com férias para manter a empregabilidade.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Quem caiu?
Foi eu.
É que eu estou ligando para o celular, dá 15 minutos e ele derruba. Então, assim, Elane, eu estou falando aqui que você ouviu?
Não, eu só ouvi você falar férias em abril, que foi a hora que eu caí.
Então, eu preciso que a gente decida aqui, eu preciso que um de vocês, né, se ofereça para tirar férias em abril. Né? Qualquer um. Até você, Elaine. Qualquer um. O que eu acho que a gente pode fazer aqui, que de repente são coisas que a gente faz em alguns momentos de dificuldade. Eu acho que isso pode ser uma coisa que, de repente, para vocês seja um pouco mais difícil. Mas eu acho que vocês podem aliar entre vocês. E a pessoa que sai de férias, o supervisor que vai cuidar, passa a comissão e nas férias daquela pessoa, quem cuida fica sendo a outra e vice-versa. Entendeu? Eu acho que isso é uma coisa que pode, de repente, ajudar vocês. Eu sei que alguns supervisores fazem isso. É o que a gente faz entre gerentes. Vocês não... Né, uma coisa nossa que a gente combina entre a gente. E dá super certo, porque o trabalho é o trabalho que vocês desenvolvem o ano todo com a equipe. Então, o mês que vocês estão de férias é um mês para relaxar e o supervisor que toma conta, na verdade, ele vai ter um pouco mais de trabalho, mas isso é compensado quando o outro assume aquela mesma função. Então, assim, é uma sugestão, não é... Né, não estou aqui deliberando nada, não estou impondo nada, só estou dando uma sugestão. Mas a gente precisa chegar a um denominador, precisa passar um nome daqui a meia hora para o Gerson.
Ai, gente, eu acabei de tirar férias, não tenho condição nenhuma de tirar.
Desse jeito. As férias são férias normais, vocês vão tirar férias, vão receber e vão ficar em casa. E aí a gente faz esse negócio da comissão, se todo mundo concordar.
Cara, minhas férias estavam certas para eu tirar agora. São Paulo me ligou, jogou minhas férias para agosto, eu mudei toda a minha vida. Edmilson mudou tudo no papel.
Olha só,
teve que pedir autorização
para
o comandante.
Vou só falar para
vocês. Aí agora a gente tem que voltar.
Mas, ó, vou falar para vocês uma coisa. Não, covardia é todo mundo estar desempregado e covardia é o mundo acontecer o que está acontecendo hoje. Ninguém vai tirar férias em mês nenhum. Em mês nenhum. Vocês não estão entendendo, o que está acontecendo, não? Eu acho que ninguém aqui percebeu ainda o que aconteceu. Sabe? Assim, Diego, você sinceramente acha que você vai viajar em maio?
Eu tô...
Sinceramente, você acha? Não, do fundo do coração de vocês. Vocês estão vendo o que está acontecendo no mundo. Não, eu não estou acreditando, gente. Se vocês têm alguma expectativa de... Eu tenho viagem marcada para julho e eu já desisti. Eu tenho certeza que eu não vou viajar. Em julho.
Rê, beleza, a gente tá vendo o que que tá acontecendo, só que também é aquilo que a gente faz. A gente fica um ano inteiro programando alguma coisa pra gente conseguir fazer e chega na hora, infelizmente, acontecer uma catástrofe dessa que ninguém tem culpa. Beleza, concordo. Mas é a única coisa que a gente tá...
Agora, o grupo tem mais um componente.
Não, mas é isso que eu tô falando pra vocês.
Carol, voltou.
Eu não tô falando nada, assim, que, entendeu? Eu não tô falando pra vocês, assim, eu quero... Não é isso. Eu tô falando para vocês que é uma necessidade. Ué, eu vou fazer o quê? Eu não tenho culpa, a empresa não tem culpa, ninguém tem culpa do que está acontecendo. Entendeu? O que a gente tem que fazer é quanto mais a gente se unir para combater essa porra, mais fácil é. Mas eu não tenho expectativa nenhuma, de viajar em julho. Não tenho. De fato, não tenho.
O meu caso, vamos lá, independente de eu tirar férias ou não, de eu viajar ou não em maio... Eu alinhei tudo.
Você vai casar, né, meu bem?
Espero que o cartório abra,
pelo menos, né?
Então, eu tenho tudo isso. E o Thiago já alinhou férias junto comigo. A gente tá nessa preocupação junto, porque tem viagem marcada, isso tudo marcado, e esse inferno todo, enfim. Né? Que a gente pegou a gente de surpresa. Mas, de qualquer forma, mesmo que eu não viaje, pelo menos vou conseguir ficar as férias todas com ele dentro de casa.
Então, mas é isso que eu tô falando. Eu até nem pensei em você por conta disso, por conta do casamento, na verdade, entendeu? Eu acho que, porra, é uma coisa diferenciada. Não é só uma viagem, é um casamento. Mas eu acho que aqui todo mundo é adulto o suficiente e aqui a gente pode, né, alinhar e falar, não, beleza. Se não, gente, eu vou ligar pra Natália e vou falar, Natália, o que é mais conveniente aí? E aí eu falo pra vocês, ó, vocês estão de férias. Pô, entendeu? É aquilo, eu acabei de falar com a minha amiga. Cara, ela volta a trabalhar dia 31 de maio, tem ideia? 31 de maio. 60 dias de férias. 60.
E vai ficar sem receber
não
mês?
Não é 30, né? Não.
Nada.
Hã? Eu não sei o que eles vão fazer, não, cara. Eu não sei. Não sei o que eles vão arrumar, não. O governo deve ter arrumado algum subsídio para essas empresas, entendeu? Ela trabalha no hotel. Como é que vai funcionar, não sei. Mas é alguma... Tanto é que o governo já está se mexendo para ajudar autônomo. Imagina, porra, tem gente que vive, né, de trabalhar na rua. Pô, o Thiago está parado dentro de casa, gente. Porra, ele é motorista de Uber, imagina. Tu acha que eu vou deixar ele para rua? Claro que não. Super arriscado. Então, assim, é... E quem garante que amanhã o Gerson vai falar assim, não, beleza, 3 gerentes, não, 2, tá bom. Porra, não sei. Eu acho que todo mundo aqui tem que pensar um pouco fora da caixa. E é aquela coisa, o que que vai ser bom pra mim e o que que não vai ser bom pra mim. O fato de você tirar férias, ah, não vou tirar férias, não vou poder curtir, não vou poder fazer porra nenhuma, tá bom, a gente também não tá trabalhando direito, pelo menos a gente mantém nossa empregabilidade, ué. Pelo menos a gente continua sendo funcionário, entendeu? Faz com que todo mundo continue dentro da empresa. Eu acho que é mais ou menos por aí. Mas, enfim, eu tô aqui, eu tô sendo, acho que a única gerente que tá fazendo isso, tá? Só para vocês entenderem. As outras já bateram a martelo e decidiram, só comunicaram para o supervisor.
Tô pensando aqui, tá, Renata? Meu silêncio é pensamento.
Tá.
Por conta da questão da licença maternidade.
É, não, eu acho que o teu caso, Elaine, seria conveniente pelo momento que você tá passando, pelo que você tá sentindo, entendeu? Eu acho que seria bom por esse motivo. Por isso que eu até falei com você no telefone mais cedo, que eu achava que de repente seria bom pra você. Né? Por uma questão de saúde até, entendeu? Da maneira como... E a licença maternidade até lá, entendeu? A gente não sei o que vai acontecer. Entendeu? Pode ser que várias outras coisas aconteçam, não sei. Mas, enfim, eu acho que isso aqui é um fórum aberto. Né? Eu acho que a gente pode se ajudar. Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que a gente podia se unir, né, para ajudar... Para o supervisor que vai ficar em casa, vai estar de férias? Porra, quem é o supervisor que vai cuidar? Ah, eu que vou cuidar. Vai estar
agora,
no meu nome.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Então, o que eu posso fazer para ajudar?
Caiu? Caiu? Alô?
Oi, caiu de novo. Oi. Renata. Entendeu? Então, oi.
Assim, aquela situação que eu estou passando, que a gente já conversou. Eu sei que todo mundo vai ter um problema, mas, cara, pra mim vai ficar muito inviável tirar férias agora nesse momento. Muito mesmo.
Gente, se eu perguntar assim, quem quer, alguém vai falar sim?
Não.
Só isso que eu tô perguntando. Se eu falar alguém, se eu perguntar, tudo isso que eu tô falando, Carol. O que você falou procede. Todo mundo vai ter alguma coisa, entendeu? E, de fato, pra mim, não tem... O que eu tô falando pra vocês é que vai ter um que vai tirar. É isso que eu tô dizendo, entendeu? Vai ter um que vai tirar. Vai ter um que dia primeiro vai estar em casa, de férias.
Alô?
Todo mundo aqui, mas ninguém fala nada.
Renata, você está falhando a ligação.
Não, mas eu não estou falando nada, todo mundo. Só estou esperando vocês se pronunciarem, vocês discutirem entre vocês, fazerem alguma coisa, porque eu já coloquei o que eu tinha que colocar. E, na verdade, eu acho que a gente tinha que colocar até mais promotores de férias, tá? Na minha concepção, acho que a gente tinha que colocar o povo de férias. Quem pudesse colocar, tinha que colocar. Hã?
Quer adiantar alguém de lá? Mas não tem mais ninguém para adiantar, eu acho, né?
Ah, não sei.
Eu acho que promotor talvez não tenha, né?
Não, mas a
Liliane...
Então, acho que esses daí todos... Liliane, por exemplo, é uma que a gente pode antecipar. Entendeu? Por quê? É grupo de risco, não tem internet. Então, assim, tem um monte de agravantes. Acho que dá para colocar, entendeu? E é aquela coisa bem sincera, gente, de chegar e falar, olha... É isso, o momento que a gente está passando é um momento difícil, eu preciso de você nesse momento. Esse é o discurso, que é o real, tá? Não tem nada diferente disso. É o mesmo discurso que eu estou usando com vocês, é o discurso que vocês têm que usar com o promotor. O momento que a gente está vivendo é um momento difícil, o momento que, pô, o mundo está vivenciando uma coisa completamente nova, completamente diferente, e para a gente tentar... Mantém a empregabilidade de todo mundo, a gente está tomando algumas atitudes.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Tem pelo menos um ano?
Ei, Elaine, cai de novo.
Eita, porra.
Tá celular, essa merda.
Rei,
mas
eu
tô no celular também.
Seu voz não tá buscando pra esse número.
É, mas você ligou do celular, você tá ligando, cai toda hora, por quê? O meu não cai, não.
Meu tá caindo, a cada 2-5 minutos ele tá derrubando.
É, o meu também, já caí duas vezes.
Pô, agora para. A minha não. A minha tem o Vivo e tem o Nextel. Tô falando do Vivo. Nextel eu uso de graça também para falar, quando só botar o 099 e também a ligação é ótima. Eu sempre faço o áudio dele.
Rê, deixa eu te perguntar. Os promotores também pode tirar com menos de um ano?
Então, aí eu já não sei. Promotor acho que não. Aí teria que analisar os veteranos mesmo, ver quem a gente pode dar.
O único caso é a Resende, que eu vou ter.
Agora, ela, o grupo ela, tem mais um componente.
Acho que ela precisa operar.
Ela já ah, tem ela que tem que fazer uma cirurgia, né?
É, vesícula, eu acho, se não me engano.
É, teve uma... A supervisora de Salvador operou hoje.
É, e ela tá esperando a agenda do médico para conseguir operar. Ela ia até tirar em maio também, ela tinha até falado comigo que eu ia tirar, a gente tirando em maio, para ela poder tirar em junho e a gente...
É, eu tinha, eu lembro dessa história dela.
Uhum.
Ai, gente, a gente também tem que regulamentar a transferência das duas, hein? Não posso esquecer de mandar o e-mail. Fala, quem tá te chamando?
Sou eu.
Eu quem? Carol?
Não, eu que
vou. Ah, oi, fala, Flor.
Pode me colocar.
Pode?
Pode, porque é necessidade nesse momento da roupa. Não, e assim, ó, eu tô com dor pra caralho, né?
Mas por isso que eu tô falando, entendeu? Me assusta essas coisas também, entendeu? De você, de repente, tá mal desse jeito, entendeu? E você não vai poder...
Eu acho que é ajuda muito, Ari. Mais do que isso, né? Eu acho que é a necessidade da empresa e a nossa troca que é dessa forma, né? Um ajudando o outro.
Eu acho que é por aí.
Não dá para pensar diferente. Principalmente da nossa equipe, eu sou a mais nova e eu entendo que alguns supervisores já tiraram férias. Né? Nesse momento não é adequado, tem pouco tempo de empresa, mas entendo que é uma necessidade da empresa. Mas eu acho que prejudicaria muito mais a vida financeira de quem já tirou férias recentemente do que a minha, por exemplo. Então, vamos tocar dessa forma, que eu acho que não vai fazer diferença nesse momento, porque não vejo ninguém retomando a atividade comercial de vida em escritório tão gravemente.
É, também não vejo isso, não, já, sinceramente.
Então, falar de, vou tirar férias em casa ou não, cara, isso é utopia, porque é um movimento que a gente não vai poder fazer, está muito claro isso pela OMS. Não vai ser tão fácil a gente passar por esse momento que está acontecendo. Então, vamos lá, gente.
É. Não, beleza, Elaine. Eu vou falar com a Nath. E eu só preciso, então, que a gente decida aqui quem pode tomar conta do catete nesse mês de abril.
Por mim, então, faz.
A gente está aqui para ajudar. Eu, por exemplo, só não me pronuncio com a tiratória. Pelo fato de eu ter tirado férias recentemente. E a gente sabe que quando a gente tira férias, muda muita coisa. Né? A gente está acostumado a ganhar a nossa comissão, a receber nosso salário e a gente volta zerado. Então, assim, a gente começa a se estruturar novamente, a gente acaba gastando muito nas férias.
Mas então, olha só, posso falar uma coisa? Por exemplo, a gente tem o Diego e a Elaine. Né? Por que vocês não trocam, então? Di, por que você não toma conta da equipe da Elaine agora em abril e a Elaine toma conta da sua equipe em maio?
Pode ser.
E vocês trocam comissão. Assim, pode. Diego, o que você receber referente ao catete, você paga a Elaine. E o mês de maio, Elaine, o que você receber da barra, você dá para o Diego. Que aí nenhum dos dois vai ficar sem dinheiro.
Sem problema.
O que vocês acham? Não sei. Sugestão, entendeu?
Sim, isso dá certo.
Acho que... É, a Joyce e a Vivi fazem isso regularmente.
Uhum.
Falei. Pronto, falei.
Disposição, gente.
Não, eu acho que é legal, porque assim, você vai fazer o seu trabalho, entendeu? Você vai cuidar de uma equipe que, porra, tá pronta, você só vai tocar ali do jeito que é. Diego já tá acostumado com a equipe do Catete, já conhece a galera lá, então acho que isso facilita um pouco. Vocês trabalham com as mesmas ferramentas, né? Não sei, posso estar errada, mas... A minha pessoa
parece trabalhar igual a Elaine trabalha de educador, só isso que eu não trabalho mais.
Então, vocês trabalham mais ou menos as mesmas ferramentas, então, de repente, em abril, o Diego pode tomar conta da equipe da Elaine, né? Passa o comissionamento para ela. Ninguém precisa saber de nada, gente. Isso aqui é só a gente. Recebe, vai estar lá teu nome, tudo direitinho, Diego. Aí, quando sair na tua conta, a comissão do consignado, conta corrente, essas coisas não. Só o consignado. Você passa para a Elaine.
Vou te pagar, Elaine, não, Elaine.
E Elaine, em maio, toma conta da sua equipe. E aí, dependendo de como for, o resultado ela passa para você também, a mesma coisa.
Nossa, Renata, me senti agora horroroso, dependendo de como foi o resultado.
Não, eu não falei no que... Desculpa, eu me expressei mal, mas eu tô falando isso por causa da Elaine, porque, sinceramente, eu tô preocupada com a situação dela, entendeu? Porque hoje ela teve que chamar uma pessoa para ir na casa dela para fazer o tratamento. Isso não é uma coisa que ela vai fazer toda hora, entendeu? Então, hoje eu também eu passei todos os meus exames, hoje aqueles exames do choquinho que eu fiz na Barra, lembra, Diego? Eu passei pro meu médico, que eu tinha uma consulta marcada quarta-feira, e aí não pude ir porque foi suspenso, né? E aí eu passei os exames, o resultado dos exames para ele hoje. E na minha desintometria óssea, ele já falou assim, olha, você já começava a se cuidar. E esse tratamento, que eu tô com túnel do carpo nos pulsos, né, que aí por isso que eu acordo com as mãos dormentes e tal, ele falou que tem que fazer fisioterapia. Como?
Não tem
como. Como que eu vou fazer fisioterapia? Não tem como.
Faz em casa,
aí eu falei, pelo amor de Deus, não, é, eu lembrei de umas bolinhas que eu tenho que eu acho que eu vou apertar aquelas merdas o dia todo. Mas é, eu já, ele me deu uma porrada de remédio, entendeu? Então, assim, é, são tratamentos que é uma dor do inferno e que só funciona se você fizer esse tipo de coisa, que é um acompanhamento.
Fazer intra,
de terapia,
fazer
um papo. É horrível, horrível. E aquele do. Aquele do choquinho também, é. Como é o nome daquilo?
Tem que
ficar. Um monte.
Não lembro.
É um monte de coisa. Então, é por isso, Dia, não foi de jeito nenhum, pelo amor de Deus, eu não me interpreto mal.
Brincando.
Não quis falar isso,
brincando.
Não. Quis falar. É que realmente eu tô
até
preocupada com a situação.
O resultado tá melhor que o meu, hein?
É o quê?
Até porque o teu resultado tá melhor que o meu.
Ok, então, pessoal, tudo bem com relação a isso. Segunda-feira a gente vai fazer uma áudio também, ou uma vídeo, que vocês fizerem. Se tiver com saudade, a gente faz vídeo. Se tiver descabelado, a gente faz áudio. E aí, pra gente alinhar, se vocês conseguiram, pensaram aí em alguém pra gente botar de férias, alguém pra gente demitir, que não esteja no jogo definitivamente.
Não, não, eu tenho gosto pra demissão.
Que isso, já?
É o quê?
Tem a galera aí, apareceu agora? Apareceu agora essa porra? Caralho! Como assim, cara? Tá louca?
Como assim?
Bom, a gente vai conversar segunda-feira, só que, Elaine, você precisa levantar o procedimento deles essa semana. Por isso que eu te falei quanto que é importante esse relatório, entendeu?
Tá bom.
Procedimento, essas você coisas faz. Todas, pra gente, tá?
Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. É... Ontem, né, eu sentei para monitorar a equipe e fui pegando algumas ligações. Eu acho que eu dei sorte de pegar as piores. Porque, é, porque aí, nas piores, a gente vê que, tipo assim, o cara se sente mesmo acompanhado. E aí, de manhã, eu fui um a um. Fiz pelo VoIP o feedback. Dei feedback em todo mundo. Falei, mandei ligação, teve ligação que eu falei assim, ouve aí, depois você me fala.
Só um minuto, olha só, você fez isso hoje de manhã, né?
Fiz.
Então, isso daí é uma coisa que você tem que colocar no seu relatório.
Vou botar.
Entendeu? É esse o exemplo, tá, gente?
Eu fiz isso, só que eu não botei na agenda, não.
Ah, mas
eu
é bom colocar.
Ele direto. Eu tô ouvindo.
Gente,
ele no
coloca
privado,
que foi comprar o fone pra operação de manhã cedo, coloca lá.
Normalmente eu coloco isso na agenda. Minha agenda eu coloco quem eu vou monitorar. Às vezes eu consigo, às vezes dá certo de seguir, né? Às vezes acontece alguma situação e a gente não consegue seguir 100% a agenda. Mas é, eu fiz isso hoje, tipo assim, as pessoas, elas ficam. Tem promotor, tem profissional, né? Que ele precisa ter acompanhamento, assim, ter alguém em cima dele para ele evoluir um pouquinho. Tem gente que tem essa necessidade. E eu estava vendo uma entrevista de uma... Ela é uma consultora, né, de home office. E ela estava falando que a gente precisa criar rotina para esses caras. Porque eles são, tipo assim, os caras caíram de paraquedas nessa situação. Eles ainda estão se adaptando. Mas se a gente criar uma rotina para eles, eles me pedem para fazer reunião todo dia pelo Skype. Entendeu? A gente vai criando uma rotina para botar eles no eixo. É chato. É, eu preenchi 5 páginas aqui da agenda só de feedback e fui aplicando tudo e fluiu um pouco hoje. Eu acho que se a gente fizer isso todos os dias, eu acho que vai dar certo. É chato, mas eu acho que funciona. É trabalhoso, né?
Peraí, o que for o que vai melhorar é o que eu falei para vocês. A gente está vivendo um novo modelo, uma nova realidade que talvez ensine a gente a ser melhores profissionais quando a gente voltar para o escritório. Porque a gente vai ver coisas que a gente não vê dentro do escritório. A gente vai ser obrigado a fazer coisas que a gente não faz no escritório. Porque a gente acha que as pessoas estão efetivamente lá dentro com a gente trabalhando. É muito fácil, não vou falar que elas enganem a gente, mas elas disfarçarem, entendeu? Aos nossos olhos. É muito fácil, porque a gente se pega fazendo coisas que a gente não está fazendo em casa. Você não está preocupado se tem copo sujo na pia, né? Se o banheiro está entupido. Você não está preocupado com isso. Né? Você está focado no que tem que ser a produção. A verdade é essa. Então, algumas coisas, elas realmente não fazem diferente. Não façam, não faz. Mais alguém, gente? Mais alguma coisa?
Não, só isso. Elaine, vou te avisar que eu não vou te pagar, tá?
Elaine, obrigada pela disponibilidade, viu? Obrigada pela disponibilidade. Conta com a gente, se a gente puder fazer.
Obrigada, gente. Se não for séria, a economia vai entrar em crise grave.
É
verdade, vai mesmo.
E acho que tudo que a gente puder fazer para colaborar, o momento é esse mesmo.
Beleza, obrigada, viu, gente?
Obrigada,
muito obrigada. Tá? Ó, boa noite para vocês, um ótimo fim de semana. E segunda-feira a gente volta a se falar e eu falo para vocês qual vai ser a hora que a gente vai se ver ou se falar, tá bom?
Amanhã
tem
plantão.
Amanhã tem plantão, né? Acho que é muito legal a gente amanhã. Tá todo mundo em casa, ninguém vai pra praia, não tem churrasco, não tem porra nenhuma pra fazer, então vamos trabalhar, que é a melhor coisa que a gente
faz. Eu tenho sim, tá? Eu tenho
que
ir levar as comidinhas delas, que tá acabando lá. Minha filha tá presa.
O que você vai fazer?
Eu tenho que ir lá na casa da Ana levar os negócios dela.
Ah, mas isso é fácil, isso é rápido.
Eu vou beber em casa, encher minha piscina.
Eu
vou
também. Depois de uma hora da tarde, eu vou beber todas.
Então, vou ficar bem dormindo na cama depois.
Vamos para a piscina da Carol, a piscina é grande, dá para todo mundo ficar um metro de distância.
Não começa, não, tem um monte de criança lá, hein? Para.
Pelo amor de Deus.
Eu queria beber
só isso. Loucura.
Então tá, bom, gente. Amores, pede para os promotores de vocês olharem os reprovados. Hoje a gente conseguiu aprovar vários contratos de clientes que estava reprovando há 6 meses. Aprovou hoje. Cliente novo também. Novo de prefeitura, consegui aprovar um. O outro não consegui, mas eu consegui aprovar um. Então, a gente pode tentar todos.
Tá, um beijo, tá
bom. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus, tá?
Obrigada. Beijo, tá. Bom
fim de semana.
Tchau, tchau.
Bom fim de semana.
Vivi, parabéns, hein?
Obrigada.
Tá no relógio, hein? Tá no relógio.
Eu cobri as férias dela, vou ficar rica.
Vivi, hoje eu tive que mandar uma mensagem pra Grace pra pedir ajuda, né? Eu falei, Grace, pelo amor de Deus, me ajuda, Grace. Preciso bater meta. Preciso bater minha meta mínima, por favor.
Ela tá desesperada.
Ela falou que tá
porque pra ela não tá, assim, ela claro que sempre tem, né? Uhum. Ela não tá tão bom, né? Então ela tá desesperada.
Uhum.
Ela, não vejo a hora de ir pra rua, não aguento mais.
Meu Deus, tá ruim pra Grace.
Ai, meu Deus. Imagina.
Puta merda. Agora vai dar merda real.
Ai, meu Deus.
Vai dar tudo certo.
Então tá.
Beijo.
Então tá, beijo, amor. Tchau.
Beijo de luz, tchau.